Santa Cruz nasceu para o futebol. Diferentemente de outros clubes também fundados no início do século passado, o tricolor não migrou de um nicho esportivo para outro. Ele já nasceu enraizado nos gramados. Mas isso em nada impede que a Cobra Coral também deslize em outros esportes. Ao longo de sua centenária história, diversas modalidades também encontraram no Arruda um ambiente para chamar de casa. E não faltaram craques e atletas de destaque ao longo dessa caminhada. Nomes como Pampa, campeão olímpico do vôlei em Barcelona, Maria Cristina e Janete no basquete, Diógenes Moraes no judô, esses e entre tantos outros atletas se destacaram dando passos vitoriosos representando Santa Cruz. Agora chegou a vez de Abinaécia Maria da Silva brilhar vestindo a camisa do tricolor do Arruda. No Parabadminton, hoje, aos 27 anos, a experiente para-atleta que integra a seleção brasileira da sua modalidade agora terá o Clube Coral como parceiro. Bia, como gosta de ser chamada, ela compete na classe SL3, que tem comprometimento dos movimentos em uma ou duas pernas, mas não conta com auxílio de prótese ou de cadeira de rodas. A para-atleta vai carregar no peito o escudo e as cores do Santa Cruz, uma identificação que nasceu desde cedo com Bia e agora se oficializa numa relação que simboliza muito mais do que o apoio financeiro. São duas histórias que se encontram e daqui por diante escrevem juntas novos caminhos e que sejam caminhos de vitórias. A gente conversou com Bia aqui no estádio do Arruda, no gramado do Arruda, então vocês podem conferir a partir de agora essa conversa que tivemos com a nossa nova atleta que agora representa o Santa Cruz e que seja uma representatividade muito vitoriosa. Então vamos começar essa conversa com a Abinaécia Maria da Silva, mas melhor chamar de Bia, ela se sente mais à vontade sendo chamada de Bia. Primeiro, Bia, fala sobre você, quem é você, se apresenta para quem ainda não tem essa honra de conhecer a tua história, o teu trabalho.
Bem, eu me chamo Abinaécia, né, mais conhecida como Bia, sou uma para-atleta de para-badminton, né, badminton, para quem não conhece, petec e raquete. Sou da igreja, sou filha, sou esposa, sou pessoa com deficiência e sou feliz.
Mais importante, né?
O mais importante.
Tem quantos anos, Bia?
Eu tenho 27 anos.
27. Bia, queria que você, não sei como é que ficaria mais confortável para você, mas você quer começar por onde? Você fica à vontade aqui na conversa, você... Quer falar primeiramente sobre sua deficiência, como você conheceu o esporte, mas de onde vem essa tua entrada no para-badminton? Como é que você conheceu o esporte? Como é que o esporte fez parte da sua vida até você, de fato, se tornar uma para-atleta?
Bem, tudo começou aos 2 anos e meio, quando eu fui tomar a vacina contra a poliomielite e daí acabei contraindo a doença. Fiquei 5 anos sem andar, condenado a uma cadeira de rodas. E hoje eu sou um milagre de Deus. Voltei a andar, só que fiquei com sequelas do lado direito, né? E enquanto criança, eu não poderia dizer que eu tive uma infância normal, igual todas as crianças. Porque eu não poderia brincar, eu só poderia ser carregada. Tinha força no membro esquerdo, mas porém tinha medo de me equilibrar e cair no chão, porque eu só vivia no chão. Eu costumo dizer que o chão é meu amigo. Até hoje eu vivo caindo, mas hoje eu supero, já caio de boa. Mas eu não brincava com as crianças, porque eu tinha medo delas me empurrarem. Na escola não tinha acessibilidade, foi bastante complicado. Então eu me lembro que quando eu fiz 14 anos... Eu tentei jogar futebol, não deu certo. Tentei jogar voleibol, não deu certo. Nada dava certo, porque eu não conseguia ficar em pé. E meus pais se separaram quando eu completei 5 anos. Então, meu pai, ou ele trabalhava para me sustentar, ou ele me levava para fisioterapia. Então, ele precisava trabalhar para sustentar a casa. Então, meu problema foi se agravando. E aos 14 anos, eu estava lá sentada, só ia para aula de educação física, mas para preencher tabela, para poder ter presença, né? Para poder passar de ano, porque a atividade eu não conseguia fazer. E daí veio um professor do Recife, que é o Péricles Freitas, que eu devo muito a ele hoje. E daí ele falou que queria trazer um esporte, queria mudar a minha vida. Só que eu não acreditei, porque os médicos já tinham me desenganado. A minha vida toda eu tentei jogar alguma coisa e nunca fui boa em nada. Então, eu desacreditei. E daí, próxima segunda ele foi lá. A partir do momento que ele me mostrou a peteca, sem eu ter o contato, mas eu já me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Quando eu vi aquela peteca, eu achei muito bonita. E daí ele fez, não, eu vou te treinar e você vai voar longe. Você vai chegar longe. E eu, tá bom, se você acredita em mim, tudo bem. Eu não acreditava em mim, porque eu já tinha tentado de tudo. E daí eu comecei dando um saquezinho, fui gostando. E daí eu fui pra competição, em escada, me lembro. E daí eu consegui ser medalhista.
Isso
e
aquilo com quanto ali, tempo de prática, Du?
Com poucos meses de prática, não chegou nem a um ano. Teve logo uma competição assim, e como não existia o para-badminton, eu jogava com pessoas normais. Entendeu? Eu era a única pessoa com deficiência. Então, eu fui medalhista ali naquela competição. E isso, pra mim, já foi meio que uma esperança. Digo, ah, pelo menos eu sou boa em alguma coisa. Então, eu vou investir nisso, né? E daí, ele passou a me treinar. Com o passar do tempo, eu fui ganhando força e movimentação e massa muscular. Tanto que, hoje, eu ainda tenho encurtamento, atrofiamento e falta de ossos. É certo. Mas, porém, do joelho para baixo eu tenho zero gravidade. Mas de joelho para cima eu ainda consegui ganhar força. E tudo isso através do esporte. Então, hoje o esporte é tudo para mim. Foi a base de tudo. Me fez ser quem eu sou hoje, porque eu tinha medo das pessoas. Jamais iria eu estar aqui conversando com você. Jamais. Que para mim eu era uma pessoa diferente da sociedade. Todo mundo olhava para mim com um olhar diferente. E eu só queria me ficar só pra mim, reprimida no meu canto. Então, o esporte, ele me mostrou outro mundo. Quando, em 2015, teve o para-badminton. E daí, esse treinador me chamou pra me participar. E disse que dessa vez seria diferente, que seria com pessoas com deficiência. E daí, me teve a curiosidade. Eu disse, ah,
aqui no Recife?
É, não, foi no Ceará.
Certo.
E daí, eu disse assim, ah, que legal, vou conhecer pessoas chumbadas, que é assim que a gente se chama. Chumbadas igual a mim. Então, pra mim foi muito curioso. E eu cheguei lá, sabe? Eu vi pessoas com mais limitação do que eu. E era feliz. E conseguia fazer o que outras pessoas normais fazem, só que do jeito dela. No mesmo tempo, não. Mas consegue fazer. Então, eu olhei pra mim e disse, cara, o que é o meu problema perto dessa pessoa? Então, ali eu passei a me socializar com as pessoas, sabe? Eu aprendi muito com eles e eles aprenderam muito comigo. Então, nessa competição, eu fiquei muito feliz porque eu peguei 3 medalhas, fui 3 vezes pódio. Então, assim, daí eu alavanquei. Ele começou a me treinar. E há 3 anos, 3, 4 anos, eu sou seleção brasileira. Graças a Deus. Hoje tem lá o CT, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro lá em São Paulo. Ele abraçou o para-badminton. E eu tô aí, já fui para vários países. O Brasil, percorri quase todo. E tô aí no badminton. E hoje o badminton é minha vida e eu não consigo viver sem ele.
Essa expressão que você usou, uma pessoa chumbada, é porque, não sei se é uma interpretação errada minha, até porque eu não tenho essa vivência de vida que você tem, mas me despertou a curiosidade se é porque vocês passam por tantas provações sociais, de questão de convívio, que vocês desenvolvem essa casca, esse peso do chumbo, é por conta disso?
Isso, justamente, porque assim, comparando eu e você, você é mais leve do que eu. É certo que você tem sua limitação em alguma coisa.
Sim, certamente.
Mas comparar entre eu e você, se a gente for correr, eu sou um chumbo, eu não vou sair do canto, você vai. Se a gente estiver na água, você provavelmente vai afundar. E eu mais rápido ainda, porque eu sou um chumbo, entendeu? Então, essa é a expressão da gente, chumbado, porque na verdade somos diferentes das outras pessoas, mas ao mesmo tempo igual.
Mas isso, de certa forma, você traz como uma superação, algo que te faz, tipo, não sei qual seria a expressão correta, mas assim, uma forma de você mostrar que, apesar disso, você consegue ter seu desenvolvimento, ter a sua interação social e tudo mais.
Isso pra gente é um trampolim, é como se fosse, tipo, uma palavrinha mágica, sabe?
Uhum.
E, tipo, quando eu tô assim, cara, eu poderia fazer isso, mas eu não consigo. Daí eu venho, cara, você é chumbada. Então, consigo fazer. Do meu jeito, no meu tempo, mas eu vou lá e consigo fazer. E a gente adora a limitação, sabe? Porque é o que a gente tenta vencer todos os dias. Eu costumo dizer que todos os dias eu saio da minha casa, eu venço 4 barreiras. Ser mulher, ser deficiente, ser negra e ser pobre. E todos os dias eu venço essa barreira. Então, o chumbado vai muito além de qualquer coisa.
Bom, mais para o para badminton, dá para dizer que ele foi uma porta, não sei, uma porta, mas um caminho importante para você se socializar, ainda mais se você se sentir aceita e representada na sociedade de alguma forma?
Sim, porque antes de eu conhecer, eu já queria desistir da escola. Porque na escola eu sofria muito bullying. Eu era chamada de ursinho manco.
Escola pública?
Sabe? Isso.
Conheço bem.
E daí eu era chamada de ursinho manco. E assim, sempre tinha uma amiga marrona lá que me defendia. Só que eu queria ter forças pra me defender sozinha. E eu nunca tinha. Então assim, eu queria ser um motivo de espelho pra alguém. Que em vez de alguém me apelidar, que eles me elogiassem. Entendeu? Então o esporte pra mim, quando eu comecei a me destacar... E ser só eu como deficiente no meio de muitas pessoas normais, aquilo para mim foi tudo. Então o esporte, ele me abriu esse leque, sabe? Ele me fez ganhar o mundo e me fez ser, acreditar mais em mim, confiar mais em mim e socializar com as pessoas e que eu não sou diferente delas. E que ninguém é especial. Ah, eu não sou especial. Todo mundo é especial porque vive, porque nasceu especial, entendeu? Eu sou só de um jeito diferente, mas igual.
Você consegue lembrar quando foi que você recebeu o convite, assim, o convite formal, oficial, de participar da Seleção Brasileira para badminton?
Ai, eu não lembro. Eu só lembro que eu estava em casa quando chegou um e-mail para mim, dizendo que a partir daquele momento eu estava sendo convocada para fazer parte da Seleção Brasileira de badminton. Cara... Pra quem só jogava na escola, só jogava em outras escolas, assim, disputando. Quando veio aquele convite, eu falei, nossa, agora sim o negócio vai dar certo.
Você tinha quantos anos?
Eu tinha, acho que uns 20, por aí, 20, 23, por aí. E eu disse, não, agora vai dar certo. Tanto que eu já tinha até, nunca vou crescer, isso não vai sair daqui, vai ser só aqui e pronto. Porque o esporte aqui, né, a gente sabe como é complicado. Eu falei, não vai sair disso. E daí quando chegou essa convocação, e de imediato já mundial, eu falei, não acredito que eu vou sair do Brasil. Não acredito nisso. E daí eu lembro que minha primeira viagem fora do Brasil foi para a Colômbia. Então foi uma experiência muito incrível. De imediato a gente já conheceu o time de Chapecó. Então assim, foi tudo muito rápido. Acontece as coisas na minha vida tudo muito rápido. E para mim foi tudo uma grande surpresa, mas eu quase surtei no sofá da minha casa. Eu comecei a chorar e meu pai não sabia o que tinha acontecido. E eu chorando. Depois de muito tempo que eu me acalmei e consegui dizer. Mas foi incrível.
E como foi a competição do Parapan, como foi participar do Parapan, principalmente ganhar a medalha, acho que é uma das lembranças mais carinhosas que você carrega do Parabadminton.
Cara, aquele momento ali, foi igual agora eu entrar aqui nesse campo, foi inacreditável, porque eu trabalhava no supermercado e eu já estava 2 anos sem treinar. Porque ou eu trabalhava ou minha família passava necessidade. Então, meu pai, assim, já era de idade. Então, eu tinha que trabalhar. E daí, eu arrumei uma vaga na vaga de PCD. Trabalho na vaga de PCD, que é pessoas com deficiência. E daí, eu fui operadora de caixa. E eu trabalhava de segunda a sábado. Não tinha pesado. Tempo de treinar. Muito pesado. Eu dormia e acordava para mercado. Então, para mim, a minha vida de atleta já teria acabado. Não tinha mais um sonho de chegar a representar o Brasil mais. Mas aí... Chegou a convocação que a gente iria para a Turquia. E da Turquia a gente iria para o Parapan, que seria... Foi em 2019. Que daí a gente iria para o segundo maior evento do mundo. O primeiro é as Olimpíadas, né? O segundo Parapan. Eu falei, eu no Parapan? Mentira, também surtei. Não acreditei. Mas eu disse, e agora como é que eu vou? Não tô treinando. Então, se eu for, Deus vai na minha frente e ele faça o que ele bem, né? Desejar pra minha vida, o que for certo pra minha vida. E daí a gente foi. Quando a gente passou 15 dias em São Paulo e daí a gente teve um pouco de treinamento. Eu, como tava muito tempo parada, eu fiquei toda dolorida, eu não aguentava nem ficar em pé. Mas aí a gente foi, tinha engordado muito também, porque eu tinha tomado corticoide, então eu tava o dobro do que eu tô hoje.
E caixa, o atendimento geralmente fica muito tempo parado, né?
Justamente. Então, assim, foi muito preocupante pra mim, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante, sabe? Eu cheguei lá e é um peso pra você, porque você tá ali fazendo aquilo que você gosta, que você sonha, mas você olha para trás e tem milhões de pessoas esperando que você traga um resultado.
A cobrança, hein?
Isso, a cobrança é muito. Então, assim, não é só o treinador, não é só meus colegas, não, mas tinha muita gente acreditando, minha família inteira, outras famílias acreditando que eu iria trazer uma medalha para casa, um título para o Brasil. Então, assim, a gente foi e ganhamos os primeiros jogos, eu não acreditei também. E daí a gente foi, chegamos na semifinal e daí a gente chegou. Conseguiu, né, o bronze. Então aquilo pra mim, eu não conseguia nem falar nada, eu só subia naquele pódio, só fazia chorar, porque uma pessoa que já estava 2 anos sem treinar e chegar linda, ser medalhista, isso para mim é mais um milagre de Deus na minha vida. Por isso que eu sei que Deus é presente em tudo. Eu sou muito grata a Deus por isso, porque se não fosse por ele, eu não teria conseguido essa medalha. E assim, muito feliz, porque não só a minha força de vontade, a medalha que eu trouxe foi o trabalho de muitas pessoas também que passaram por mim. Até aquelas pessoas que diziam: "Ah, tu é muito besta em estar correndo atrás de peteca." Essa medalha foi um resultado das palavras dela também. Porque aquilo ali, eu pegava aquelas palavras, sabe? E eu fazia um degrau para mim chegar e conseguir chegar onde eu estou hoje. Então, eu também sou muito grata às palavras negativas. Tem gente que ignora. Não, eu gosto. Porque eu guardo e eu faço o inverso daquilo ali, sabe? Porque eu aprendi que a gente não combate o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Se uma pessoa me deseja mal hoje, cara, eu vou fazer o bem por ela. Porque ela tem que enxergar que isso não é o certo. Então, assim, essas palavras negativas me ajudaram bastante. Antes eu poderia até me reprimir, porque eu tinha medo das pessoas, principalmente do que elas falavam. Mas hoje não mais.
E aí, depois também do Parapan, tem um baque da pandemia, né? Como é que foi para você, depois
Menino.
da volta de uma conquista tão importante para tua carreira, a gente ter que se adaptar? Isso aí, todo mundo teve que se adaptar de alguma forma, mas como foi essa dificuldade para você também, até para voltar à sua rotina de treinos também, depois da conquista,
Não, eu disse: "Ai, chegando para Parapan, meu Deus, agora eu vou brilhar, chegou o
né?
meu momento, cara. Vai ser agora pauleira, treinos e treinos e treinos. Vou viver no CT, porque o CT é um sonho de qualquer pessoa morar naquele lugar, né? Não, vou viver no CT, vou viver
O CT
treinando."
só para deixar claro em São Paulo, não é
É,
isso?
o Comitê Paralímpico Brasileiro. "Não, eu vou viver lá, agora sim eu vou ser atleta, vou viver como atleta." Vai ser. Vem a pandemia. Fecha tudo, não pode treinar, esquadra tudo fechada. O que a gente pode fazer é movimentação em casa, mas tu sabe que não é a mesma
Pois
coisa.
é.
Daí vem que a gente, por falta de atividade física, a gente também começa a engordar novamente, e vem tudo isso. Então foi um baque muito grande, muito, muito grande mesmo. A gente veio retomar esse ano. Eu mesmo vim treinar, faz 2 meses que eu comecei a treinar. Entendeu? Assim, esse brasileiro também, só pela misericórdia de Deus, que a gente vai lá e vai conseguir um bom resultado, porque treino, treino valendo a gente não tem. A gente faz o que a gente sabe fazer, porque ainda não sei treinador. Entendeu? Então, mas a gente tá voltando agora, aos poucos. Mas vai dar tudo certo.
E aí você, só para deixar claro, você compete em quais categorias?
Então, como eu sou SL3, que no Parabadminton é dividido por categorias, né?
Certo.
Por classes. São os Yeoche, que são os cadeirantes. Os stand, que são a gente que anda, que é o SL3, que é membro inferior. O SL4, que é membro inferior também, porém prótese do joelho para baixo, ou se tem força do membro do joelho para baixo. E SU5, que são amputados de braço, e S6, que são a classe nanismo. Eu sou SL3, por ser membro inferior e terceira gravidade do joelho para baixo. Então eu jogo simples, jogo dupla feminina e jogo dupla mista. As três categorias.
E aí, nessas competições, que você vinha falando, você ganhava medalha nas três, inclusive nas três
Isso.
modalidades.
Então, antes de vir a pandemia, eu perdi meu ranking brasileiro, porque eu só tava indo para competições internacionais, só para mundiais, para poder ranquear, para poder ir para Tóquio agora, né? Só que daí, não deu, bati na trave. Por 20% eu não pisei em Tóquio, né? Cheguei
Muito pouco.
pertinho, mas não, muito pouco, mas não fui. Mas para mim valeu a pena. E esse ano, primeira competição agora, eu vou com tudo e quero recuperar meu lugar de volta, que é a primeira do Brasil.
Então, a gente dá para pensar, pelo menos, que dizer que essa competição agora, esse Campeonato Brasileiro, para você é um passo para retomar a tua melhor forma, aquela forma que você apresentou lá em Lima. Então, como é que você está enxergando essa tua volta agora para esse Campeonato de São Paulo?
Isso, essa minha volta para o campeonato vai ser a retomada, né, do meu lugar. né? Porque assim, você chegar no primeiro lugar é muito fácil, difícil é você se manter, né? E daí veio essa pandemia, veio muitas outras coisas que, infelizmente, eu não pude manter o meu lugar, mas agora eu vou vir com tudo. Então, pra mim é como se fosse uma primeira competição agora, que eu vou no duro, vou dar tudo de mim para conseguir a medalha de ouro.
E, de certa forma, esse passo agora que você está dando, a gente passou ali da sala de troféus, e ao lado da sala de troféus, no primeiras pinturas daquela mureta ali, daquele hall da fama ali, justamente vem os esportes amadores, que a denominação já nem é tanto amadores assim, já que o seu esporte, inclusive, é
É
olímpico e
olímpico.
paralímpico. Mas, assim, ali tem nomes que conquistaram junto com um emblema do Santa Cruz, empunhando o emblema do Santa Cruz, coisas muito boas, tanto para o clube, mas também para elas pessoalmente também, assim, questão de ser conquista de atleta. E aí, como foi para você encontrar o Santa Cruz te encontrar, onde agora as duas histórias estão se misturando?
Então, eu também nunca imaginaria chegar aqui, né, no Santa Cruz, principalmente ter esse grande apoio. Nunca se passava pela minha cabeça, porque eu não sabia então sobre essa questão de esporte amadores, que eles abraçavam e tal. Eu achava que Santa Cruz era só futebol, né? Dizia, ah, não, só tem futebol, só de esporte, só existe futebol. Não, então assim, ao passar por ali, eu vi outra coisa, né? Eu vi vários esportes, né, relacionado a esse escudo, né, esse escudo maravilhoso. Então, assim, para mim vai ser uma honra defender, né? Espero muito também um dia estar ali naquela parede, né, representando ali ser um ícone do badminton. E quando eu fui convidada, né, quando ele me ligou para vir aqui, eu achei que só iria ganhar uma camisa, como eu vinha falando para ele. Disse assim, não, seu Vestilão, achei que eu iria aqui ganhar uma camisa, mas não, daqui eu fui abraçada, eu ganhei total apoio. Aqui, eu vi que todo mundo é uma família e todo mundo quer ser ajudado e por um só objetivo, crescer o esporte. Então, assim, para mim tá sendo uma honra participar dessa família e vamos botar o badminton pra frente.
A gente, antes da conversa conversar aqui, você tinha meio que falado que até chegou a pensar em desistir e tal,
Isso.
mas ganhou um ânimo novo.
Isso, ó, há 15 dias antes de ter marcado a viagem, todo mundo perguntando se eu iria. Eu falei, não, não vou. Não, eu não tenho, primeiro que eu não tenho ajuda de ninguém, eu tô sozinha, eu não tenho um treinador, eu não tenho um patrocínio, eu não tenho nada. Só a secretaria que me cedeu aqui esse lugar pra treinar, bater peteca. Mas assim, como é que eu vou? Eu não sei nem, não tenho dinheiro para comprar passagem, não tenho dinheiro para comprar nada, fazer uniforme, não tenho nada. Como é que eu vou? Não, todo mundo perguntou, disse que não iria. Não iria, não iria. E daí até receber a ligação, né, do seu Venceslau e me convidando para vir conhecer aqui e a partir daí tudo mudou. Quando o Santa Cruz me chamou, eu vi, sabe, uma luz no fim do túnel, onde não, agora vai dar certo. Sabe? Era tudo, era um grande sonho e que hoje se inicia mais uma fase e daí vai se tornar tudo realidade.
E assim, quando você entrou ali, dava para ver seu olho brilhando aqui no gramado do Arruda. Assim, é um estádio enorme, grande, que às vezes a gente se sente bem pequenininho assim dentro dele, por conta da imensidão,
Justamente,
mas quando
justamente.
isso aqui tá lotado, é como se esse cada serzinho pequenininho fosse se transformasse em um ser gigante.
Um
Então,
ser
assim,
gigante.
eu acho que essa metáfora dá para trazer para a história do clube também. Tantos atletas, não só do futebol, mas também de outros esportes também, que já passaram pelo clube e deixaram a sua história. Agora você está fazendo isso também, está deixando a sua história, está começando a construir a sua história também junto com o clube. Então, assim, acho que se pudesse projetar um pouco mais para frente, o que é que você pensaria, o que é que você projeta de conquistas. E aí eu não vou falar nem em questão de física, de medalha, de título, de troféu. Acho que isso é mais uma consequência. Mas assim, queria que você falasse do que você projeta de conquistas, de representatividade, enfim, de que vai te trazer alguma satisfação de dizer, pô, eu representei a camisa do Santa Cruz, eu vesti essa camisa e fui feliz com essa camisa.
Não, justamente, é como eu te falei, né? Abrir uma nova porta, né? E com ela veio esse escudo. Então, assim, eu sei que através desse escudo vão vir várias outras portas irão se abrir. Então, assim, eu tenho muito, muito orgulho mesmo. Eu sei que a partir do dia que eu comecei a vestir essa camisa, eu já fui visada diferente, entendeu? Então, assim, eu tinha medo de vestir uma camisa de time e sair no meio da rua e, tipo, porque as pessoas brigaram e tudinho, porque sempre tem essa rixazinha. Só que hoje eu posso sair sem medo. Eu visto essa blusa como se ela me abraçasse. Sabe, esse escudo hoje ele faz parte de mim. Então, assim, um time que eu já vinha torcendo, tá? Para você ver a intensidade da coisa. Um time que eu vinha torcendo, que eu nunca teria, assim, uma condição de comprar uma blusa oficial daqui. Cara, então isso pra mim é muito grande. Nunca, nunca na minha vida, jamais que eu estaria pisando nesse grama. Eu até tirei a sandália pra ver se era de verdade.
Pegou um
Eu
pedacinho.
peguei um pedacinho da grama, gente. Eu pisei na grama. Então, assim, é de verdade. Realmente, eu estou aqui. Então, assim, é tudo muito novo. Eu sei que isso vai me levar a muito além, né? A muito além do que eu tô vendo aqui hoje.
Qual é o teu maior objetivo? Você, não sei aí se é um questão pessoal, se é uma questão, enfim, como atleta e tudo mais, mas assim, qual é o teu principal objetivo de vida?
Então, meu principal objetivo de vida é mostrar para as pessoas, e principalmente mulheres, que elas não são indefesas e nem incapazes, independente de deficiência. Que se elas querem chegar a algum lugar, ela pode chegar. De mostrar para as pessoas que o esporte é uma ferramenta muito forte na vida do ser humano. O esporte educa, o esporte te socializa, o esporte faz tudo. Então, assim. O meu objetivo é levar o esporte para aquelas pessoas que ainda não conhecem, que acham que estão na beira de um precipício, que vai arruinar tudo a sua vida, e o esporte vem ali para mudar. O objetivo é levar o esporte para aquelas pessoas que não têm condição de chegar até ele. Assim como o esporte me alcançou, eu quero que ele alcance outras pessoas também.
Então é isso. Então só tenho a te desejar. Primeiro, te agradecer por você deixar o Santa Cruz entrar na sua história.
Obrigada,
Acho que
eu.
eu tô sendo um pouco presunçoso em falar em nome do clube, mas certamente é o sentimento de todos do clube. Você muito bem sentiu, pouco tempo ainda aqui,
Isso.
mas já sentiu que todo mundo aqui dentro trabalha como uma família de fato, superando dificuldades, superando os percalços do caminho, mas certamente ninguém desiste de seguir o caminho que tem que seguir para engrandecer o clube, para engrandecer o esporte. Então dá para sentir essa energia vindo de você, e certamente esse é o primeiro passo, é o fundamental para que as coisas deem certo lá na frente, como já tem dado tanto certo assim na sua vida. Então que venham tantas conquistas, que venham tanta satisfação em você vestir essa camisa, que você seja ainda mais feliz agora com o Santa Cruz também.
Amém, com certeza. E pode ter certeza que onde eu chegar, o escudo Santa Cruz e a família Santa Cruz vai chegar também, porque eu vou carregar esse símbolo agora até vocês me quiserem aqui, meu bem, né?
E vai estar bem representado.
Enquanto não, mas até eu estar por aqui, vou representar, vou dar o meu melhor, o meu máximo, porque enquanto o nome de Bia crescer, o Santa Cruz também vai crescer. E
Perfeito.
é isso. Eu que agradeço a vocês, né, por estar divulgando, né, um pouco da minha história, tá querendo conhecer a minha história e que outras pessoas se sensibilizem, né, e que ergam a cabeça e que todo mundo é capaz de fazer alguma coisa e que ninguém deve desistir do seu sonho. Tanto que, assim, já várias vezes eu cheguei prestes a desistir dos meus sonhos, mas aí Deus sempre envia alguém para poder me ajudar e eu levantar a cabeça e disse, não, realmente esse é o sonho que Deus quer para mim e também é o que eu quero.